a este problema é um problema aqui no Parlamento, porque o Sr. Primeiro-Ministro tocou numa das maiores fragilidades do nosso sistema educativo, que foram, que é a dificuldade do acesso às creches e ao pré-escolar, e não há investimento com mais retorno e mais importante do que esse. E por isso eu penso que não está a ser justa com a importância que o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, tem demonstrado em todo o seu mandato com a melhoria da educação em Portugal. Todas as medidas que nós temos proposto, que temos levado à frente, têm tido sempre o entusiasmo do Sr. Primeiro-Ministro, precisamente porque ele acredita que a educação é o que permite, de facto, o funcionamento do elevador social, a igualdade de oportunidades. Ele tem-no dito diversas vezes e acho injusto aquilo que disse em relação ao Sr. Primeiro-Ministro. Em relação à longa lista de problemas que nós temos no nosso sistema, eu também, de facto, eu percebo perfeitamente isso, a longa lista de problemas que eu tenho na minha secretária é de facto muito longa, eu estou totalmente, concordo consigo. Podemos ter aqui algumas diferenças depois nas priorizações, mas estou completamente de acordo. Mas aquilo que nós temos feito, também tive a oportunidade de dizer há pouco, nós temos tido de facto uma estratégia, esperamos que de facto alcance os nossos objetivos, que é priorizar para o curto prazo, para o médio e para o longo prazo, determinados problemas. E penso que temos sido bastante claros em relação a isso. Por exemplo, a reunião que eu ontem tive com a Associação Nacional de Municípios, que há pouco não tive a oportunidade de falar mais sobre ela, é um problema, as dificuldades que nós temos neste momento do processo de centralização, em relação ao qual o Governo tem um compromisso total, nós acreditamos mesmo que as autarquias têm um papel essencial na melhoria do nosso sistema educativo. Eu penso até que a legislação que está em vigor, do ponto de vista da definição das competências, embora possa precisar de um ajustamento ou outro, ainda ontem falámos na reunião com a Associação Nacional de Municípios, em que teve também o Sr. Ministro da Coesão Territorial, nós pensamos que a legislação até provavelmente está perfeitamente adequada. Aquilo que não está a acontecer é que nós não temos as competências claramente assumidas pelas autarquias, porque não houve acordo anteriormente e nós estamos comprometidos em chegar a esse acordo com as autarquias, e temos depois problemas de articulação entre as autarquias e as escolas, entre as autarquias, as escolas e os serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que nós temos mesmo que melhorar, e isso é estrutural. Isso é mesmo estrutural. Muitas das falhas que nós temos no nosso sistema educativo, na conectividade, nos equipamentos, é porque não é claro, na lei até é, mas não está acordado com as autarquias e com as escolas quem é que tem a responsabilidade dos equipamentos e da conectividade, por exemplo. E, felizmente, temos o acordo total, tivemos uma ótima reunião ontem, como eu já disse, para conseguirmos operacionalizar melhor, através de uma articulação melhor entre as autarquias e os municípios e os serviços do Ministério. Estamos a refletir sobre as competências do Ministério e o papel que cada Direção-Geral tem, o que demonstra a nossa preocupação precisamente com a dimensão estrutural do sistema educativo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Patrícia Vil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que aconteceu no Congresso do PSD foi inequívoco. O plenário levantou-se no tema da cidadania e não no tema das creches. E isto até faz uma ponta para o tema seguinte, que é que este Governo tem camuflado a atenção e desviado a atenção dos verdadeiros problemas. No início do ano letivo, desviou a atenção com a recomendação para a proibição do uso de telemóveis. Um mês e meio depois do início das aulas, quando ainda temos alunos sem professores, desviam com o tema da cidadania. Não é só a cidadania ou a falta dela que exige atenção. Todas as disciplinas são importantes. A cidadania até tem uma vantagem em relação às demais, é que cabe à comunidade escolar, professores, técnicos auxiliares, pais, alunos, decidirem quais são os temas a desenvolver e a explorar. Resta-nos esperar que a dedicação e a revisão desta disciplina não seja pelos piores motivos, como por exemplo a falta de professores. Porque, de facto, quando há falta de professores a disciplinas de cursos científico-humanísticos ou de profissionais, realmente não é de estranhar que a retirada de cena da disciplina de cidadania possa ser por falta de professores. O Sr. Ministro Tem sido em boas intenções, discursos de proximidade, anúncios de pacotes de medidas, mas eu devo relembrar que essa era uma imagem de marca do Partido Socialista. Decorridos 6 meses de governo da AD, esperamos, e os portugueses também, que não tomem o Partido Socialista como exemplo. Porque a política faz-se de ações, de resultados e de consequências. Há 10 anos diziam: existem professores a mais, os professores que emigrem. E hoje os resultados estão à vista de todos. Bastava interpretar os dados para percebermos que o contexto atual de falta de professores iria existir e ainda nem sequer chegamos ao ponto mais crítico. Senhor Ministro, falou muito hoje da valorização da carreira docente e eu queria perguntar onde é que estão as medidas para a atração para a carreira docente. A Iniciativa Liberal continuará a defender as medidas que fortalecem a qualidade da escola e o ensino para todos. Medidas que façam com que a escola cumpra os seus objetivos, a sua missão, ao nível da igualdade de oportunidades, da integração, da diminuição das assimetrias, de projetos de vida, de cultura de mérito e de excelência, porque é isso o objetivo da escola para todos. Por isso reforçamos a importância de termos autonomia e liberdade de escolha das escolas. Não queremos que quando os nossos jovens tenham que escolher uma profissão se deparem com carreiras docentes com dificuldades, falta de respeito de professores que dedicaram uma vida inteira ao ensino e que não veem uma oportunidade de ter uma isenção de horário parcial por motivos de doença, que veem ser ultrapassados nos concursos por falta de critérios, que dão oportunidades a novos docentes e que se esquecem dos professores que já estão no sistema. E por isso, o que dizer do afastamento do Sr. Ministro da problemática da mobilidade por doença, quando é que conseguiu chegar a diálogo com os sindicatos? Sobre a sobrecarga dos recursos humanos nas escolas, desde docentes a técnicos auxiliares, da sobrecarga burocrática que asfixia e exausta os nossos docentes, das horas extraordinárias e infindáveis e da progressão na carreira à base da formação contínua pós-laboral e muitas vezes à custa dos docentes. Perguntar ao Sr. Ministro, perante tudo isto, que se acha que este é um cenário atrativo para a carreira docente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, eu agradeço as palavras simpáticas, mas acho injusta a comparação que fez com a bancada do Partido Socialista. Só uma palavra muito simples para dizer que nós não... Como já tive a oportunidade de dizer, é muito improvável, veja uma coisa, nós vamos fazer depender aquilo que vai ser feito em relação à disciplina de cidadania e desenvolvimento da avaliação que vai ser feita, e já disse isto mais de uma vez, seria uma surpresa mesmo que a disciplina passasse a opção, quanto mais retirar a disciplina do currículo. Isso pode acontecer se a avaliação for uma surpresa, mas não é isso que esperamos que aconteça, e por isso não há nenhuma intenção, e a ligação que fez a associação entre a revisão desta disciplina e a falta de professores foi um bocadinho exagerada do meu ponto de vista. Penso que já não vou ter tempo para dizer mais nada.
Não vai mesmo. A Iniciativa Liberal ainda tem tempo, não sei se o quer utilizar, na certeza de que não será respondido. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, eu sei que não vai conseguir responder, mas fica para uma próxima, provavelmente numa próxima intervenção. Sem manobras de distração, estamos precisamente a meio do primeiro período, a meio das metas que o Plano Mais Aulas Mais Sucesso preconizava, e é a altura de fazer um ponto de situação, definiu objetivos claros, apresentou números e queríamos perceber se, nesta altura, pode dizer que esses números vão ser alcançados. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não pode dizer, Sr. Ministro, a menos que ocupe o tempo de resposta ao Bloco de Esquerda, que é a vez do Bloco de Esquerda agora de fazer a sua pergunta, e tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a avaliação da disciplina Educação e Cidadania ainda não foi feita e já o CDS saiu derrotado na sua posição, porque o Sr. Ministro admitiu que a disciplina não é para acabar e que muito espantaria se ela fosse opcional. O que fica por explicar é o que é que o Primeiro-Ministro quer dizer quando fala em conteúdos ideológicos e de facção na disciplina de cidadania e desenvolvimento, e porque é que o Primeiro-Ministro elegeu este como o principal problema da educação em Portugal? Essa é que é a pergunta. Quais são as amarras ideológicas e de facção? Eu relembro que todos os conteúdos dessa disciplina foram feitos ao abrigo de um documento chamado Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. Esse documento foi feito sob a coordenação do professor Guilherme de Oliveira Martins. Portanto, é legítimo perguntar, é o professor Guilherme de Oliveira Martins líder de facção? É ele o líder de facção a que se referia o Primeiro-Ministro? Faço outra pergunta. O Sr. Deputado Paulo Núncio parece dar a entender que o problema das amarras ideológicas é a excessiva expressão género nestes documentos. E eu quero ler-lhe o quinto plano para a igualdade. Quero ler-lhe o quinto plano para a igualdade de género, que diz o seguinte: a linguagem que utilizamos reproduz, como é sabido, as representações sociais de género predominantes num determinado contexto histórico e cultural, refletindo depois muitas vezes em verdadeiras práticas discriminatórias. Vou continuar a citar. Atende-se também à matéria da discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de género, com referência aos principais instrumentos internacionais nesta sede. Continuo a citar. Prevê-se ainda que a igualdade de género constitua um eixo estruturante das orientações a produzir para a educação pré-escolar, para o ensino básico e secundário. Sr. Ministro, eu acabei de ler o Plano para a Igualdade de Género publicado pelo Governo de Passos Coelho, onde o Sr. Deputado Paulo Núncio fez parte. E, portanto, eu pergunto-lhe se são estas as amarras ideológicas que o Sr. Primeiro-Ministro quer extirpar da cidadania.
É um mentiroso.
Mas deixe-me perguntar mais uma coisa, porque aparentemente é este referencial, o referencial de educação para a saúde, onde estão os conteúdos de educação sexual que tanto escandalizam este governo e o seu primeiro-ministro. Ora, eu abro este referencial e vejo como coordenador deste referencial uma pessoa chamada Pedro Cunha. Eu pergunto ao seu ministro se conhece este Pedro Cunha e se ele não é seu secretário de Estado agora.
Ah,
e, portanto, pergunto-lhe se o seu secretário de Estado é também ele um líder de facção e um líder da ideologia de género que é preciso extirpar da cidadania e desenvolvimento. É porque se é, pergunto-lhe a pergunta seguinte, que é se a avaliação que vai ser feita deste documento ouvindo a sociedade civil significa ouvir a Habeas Corpus, que é um movimento que anda a atacar apresentações de livros, ou significa ouvir o Tirem as Mãos das Nossas Crianças, que é um movimento negacionista da Covid e anticiência. Sr. Ministro, esclareça, afinal, quais são as amarras ideológicas a que se referia o Primeiro-Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro da Educação tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu penso que a discussão que nós temos ouvido aqui, quer do lado agora da intervenção da Sra. Deputada, quer algum barulho que vem aqui da nossa direita, mostra que talvez a moderação esteja mesmo na posição do Governo. E como disse, volto às palavras do Sr. Deputado Pedro Alves, que de facto, o ruído se calhar está mais aqui, porque volto a lembrar que o Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção no domingo, deu um papel muito importante à educação, colocando no centro da sua intervenção as creches e o pré-escolar. E eu penso que não há temas muito mais importantes do que este. Em relação à disciplina propriamente dita, à disciplina de cidadania e desenvolvimento propriamente dita. Nós vamos, como vamos fazer com todas as disciplinas, vamos fazer uma avaliação.